Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós conversaremos sobre a peça de William Shakespeare, Romeu e Julieta. Aqui é Joelson Matias e, damas, temei dos homens a inconstância.
Oi, aqui é Hector. E não há nada tão vil nem tão imundo que não produza bem algum ao mundo.
Olá, aqui é Viviane. E na morte não há divergências.
Então é isso, caminhantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar sobre uma obra do bardo William Shakespeare. Lembrando que, anteriormente, já comentamos 5 peças deste mesmo autor, sendo elas Otelo, Rei Lear, Macbeth, Hamlet...
E a Tempestade.
E a Tempestade, perfeitamente. Então, como é de costume aqui no Caminho de Guermantes, e vocês já bem sabem, a gente sempre fala um pouco sobre a biografia do autor, o que não será o caso de hoje, tendo em vista que já comentamos anteriormente e mais do que já diluímos todas as questões epocais que atravessam William Shakespeare. E é claro, vez ou outra a gente vai trazer algumas questões aqui, mas o grosso mesmo a gente comentou lá no episódio do Hamlet, que foi o primeiro episódio do Caminho de Guermantes dedicado a uma obra de William Shakespeare. Se você é ouvinte e caiu aqui de paraquedas pelo Spotify ou a sua outra plataforma preferida, nos siga lá no Instagram. Digita na barra de pesquisa do Instagram O Caminho de Guermantes. Você vai ser direcionado para o nosso Instagram e pode ter acesso tanto no feed como nos stories às nossas postagens e interações. Caso se sinta à vontade ou tenha algo a falar, comentar, reclamar ou pontuar, pode falar conosco lá no direct. Estamos sempre abertos à discussão. Caso você também tenha interesse nos nossos textos, temos a nossa página no Medium também. Para ter acesso aos nossos artigos e ensaios, digite no Google ocaminho.medium.com e você será direcionado para lá. Ah, e mais um aviso, os episódios do Caminho de Guermantes agora estão saindo a cada 15 dias, ou seja, quinzenalmente. Então é por isso que uma semana sim, uma semana não, vocês estão vendo aí algumas postagens ou um episódio novo saindo na sua plataforma. Então é isso, sem mais delongas, vamos ao podcast.
Bom, antes da gente começar a falar sobre a peça, especificamente Romeu e Julieta, eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco e trazer alguns insights também para a gente ter em mente ao longo do conteúdo que a gente vai trazer. Então, o primeiro ponto que a gente pode reforçar, né, e pode identificar logo de cara é que Romeu e Julieta é uma peça que se ambienta na Itália, né, na cidade de Verona. Então, esse é um fato muito interessante na obra, porque a gente vai perceber, na verdade, vários aspectos da sociedade inglesa da época, mas que numa cartada, assim, para se eximir, né, de certa responsabilidade, podemos dizer assim, o Shakespeare joga aquela tragédia lá para a Itália. Então, acaba criando um certo distanciamento, de forma que o público inglês que assistia aquela peça se sentia um pouco mais tranquilo em saber que ele não falava, entre aspas, diretamente sobre eles. Então, esse é um ponto interessante para a gente colocar em perspectiva, também porque tem vários assuntos dentro da obra relativo à cosmologia, questões de destino, que eram muito mais fortes em culturas, né, e crenças latinas, por assim dizer, não tão forte na Inglaterra da época. Então, são coisas que vão aparecer ao longo da peça e que a gente vai comentar aqui por cima também. Mas, ainda assim, tendo em vista esse distanciamento, a gente tem que entender que na época em que a obra foi lançada, entre aspas, né, porque era uma peça, mas a gente tinha vários aspectos ali dentro da narrativa que envolviam a sociedade e a cultura inglesa da época. E principalmente considerando que ela foi lançada no período da Rainha Elizabeth I. Então, na época da Inglaterra elizabetana, nós podemos enxergar várias questões bem específicas daquele contexto. questões sociais, políticas, religiosas que eram muito fortes na época. E durante aquele período, a Inglaterra passava por muitas mudanças, né, políticas e culturais de forma geral. E a gente vai perceber vários elementos disso na narrativa também. Só que, novamente, de uma forma um pouco mais distanciada, porque Shakespeare joga a narrativa lá para a Itália mesmo. Uma das coisas que fica bem claro, né, e aí na própria, no próprio enredo, que envolve a rivalidade entre duas famílias, é a estrutura hierárquica mesmo da sociedade da época e de todas essas normas de status, de honra, de tradição, um pouco mais aflorados, que a gente vai ver no Romeu e Julieta. Né? A família Capuleto e a família Montecchio tem essa rivalidade que, no final das contas, nunca se explica de onde veio, mas é ancestral. E, de certa forma, isso reflete um pouco dessa época que Shakespeare escreveu e dessas normas, dessa hierarquia, dessa tradicionalidade que tinha na época na cultura inglesa. E, por fim, um aspecto bem interessante que a gente pode levar em consideração também é, a depender da tradução que você for utilizar para ler a peça, né, Romeu e Julieta, a gente tem um aspecto muito forte da escrita do Shakespeare que remete à sensualidade e ao erotismo nessa peça especificamente. É algo que eu não recordo de ter visto em outras peças, pelo menos não com tanta ênfase quanto esse, mas vocês podem ver que, dependendo da tradução que vocês forem utilizar na leitura, isso pode ser um aspecto mais ou menos evidente. A que a gente utilizou por aqui foi a da editora Penguin Companhia, com a tradução do José Francisco Botelho. E aqui, nessa tradução, ele vai preservar muitos dos sentidos e, de maneira bem literal, alguns desses aspectos mais sensuais e eróticos da peça, principalmente alguns personagens ali que a gente vai comentar mais na frente. Mas, dependendo da tradução que você for ler, talvez isso fique mais ou menos evidente. E aí é um ponto interessante porque remete à temática do livro, que é o amor, que é a paixão, né, que é essa juventude, a efemeridade da vida. Então, três aspectos aí pra gente manter no radar ao longo da narrativa.
Chamar isso de erotismo é muita bondade. É muita bondade.
É uma safadeza.
Isso aqui é uma... safadeza.
É safadeza. Então, para iniciarmos a narrativa, hoje teremos uma abordagem diferente. A princípio, iremos resumir a história, tendo em vista que essa é uma história que já está diluída, já está bem reconhecida pela nossa cultura, pelo nosso imaginário, certo? E depois nós vamos, pouco a pouco, comentando as cenas que mais nos chamam a atenção. Romeu e Julieta conta a história de Romeu, um homem, um rapaz, um jovem rapaz, que foi desiludido pelo amor. E em um início um tanto engraçado e de teor de comédia, nós vemos Romeu e seu amigo planejando ir para uma festa fantasia a fim de conhecer outra mulher, outra pessoa que supostamente iria fazê-lo superar aquela paixão. Nessa festa, Romeu conhece Julieta. Julieta que pertence à família dos Capuletos, esses que são inimigos dos Montecchios, família de Romeu. Está aí posta a grande tragicidade que vai atravessar todas as obras e narrativas que se inspiram em Romeu e Julieta. O amor proibido. O amor proibido entre dois jovens que são de famílias distintas e inimigas. Não é mesmo? E o que acontece com isso? Romeu se apaixona de forma avassaladora por Julieta. Porém, dessa vez, diferente do que aconteceu com ele, esse amor é bem e muito bem recíproco. Tanto que Julieta concorda em se casar com ele. Um frade, que é um homem que tem uma visão ali de paz e que achou que com um casamento desses, né, mesmo na juventude, poderia trazer paz a essas duas famílias, decide, por debaixo dos panos, fazer este casamento e tentar organizar essa união. Não apenas a união dos jovens, mas, mais uma vez, a união dessas duas famílias. Porém, como é sabido por todos nós, essa história não dá certo. Em um ímpeto instigado pela fortuna, Romeu acaba por assassinar o primo de Julieta, assim causando o seu exílio. O frade, que anteriormente fez o casamento, intercede pelo casal, criando um plano no qual Julieta iria tomar um remédio, um veneno falso, e faria apagar por 48 horas. E Romeu iria salvá-la. Porém, mais uma vez, a fortuna toca a história desse casal e não permite que Romeu saiba do que está acontecendo e nem compreenda de fato os planos do Frade e de Julieta. Ao chegar no túmulo de Julieta, o ponto de encontro marcado entre o Frade e Julieta, que seria dito a Romeu, Romeu a encontra e acha que ela está morta. E o que ele faz com essa informação? Ele mata todo mundo que está ao redor dele e depois se mata no final, tomando também um veneno. Julieta, ao acordar de seu veneno falso, decide também se matar. Procura, no frasco caído ao lado de Romeu, um pouco de veneno, mas não encontra. Porém, ela encontra a adaga dele. E fazendo de sua carne a bainha de sua adaga, ela acaba por suicidar-se. E essa é a história de Romeu e Julieta, todo mundo conhece, certo? Agora, eu quero voltar lá pro começo e comentar uma coisa bem legal. O início dessa peça é extremamente engraçada. A gente vai começar a saber um pouco sobre essa dinâmica e essa briga entre os Capuleto e os Montercos por duas pessoas conversando, que são o Sansão Gregório, que já estão na primeira cena, e os criados da outra família.
Aí é Mercúrio e Benvole. Mordeste o polegar pra nós, senhor? Mordi meu polegar, sim, senhor. Não, é Abraão e Sansão.
Abraão, exatamente. É engraçado como a narrativa chega pra gente de modo que os primeiros a lutarem ou brigarem em nome dessas famílias são os criados. Não é ninguém importante, não é ninguém, assim, um grande nome, não é nenhum tio, não é nenhum soldado, assim, de confiança deles, é só os criados. Já na primeira cena, já fica posto o ciclo da violência. Esse que é um ponto que eu gostaria de abordar mais aqui no podcast de hoje. Eu acho que essa vai ser a minha maior contribuição que eu tenho pesquisado frente a essa peça, que é como a violência e a violência mimética, ela se espalha durante toda a peça. Então, já dois pontos agora de início que a gente pode prestar bem atenção é a comédia, é a graça. Mordeste os dedos pra mim, né? Mordeste o polegar pra mim e a violência, que é mimetizada, que é espalhada e que é repetida por todos os personagens. Vale salientar, observar, melhor dizendo, para que percebam que as personagens entram em cena das menos importantes às mais importantes. Percebam que há, como o Northrop Frye vai falar em seu comentário a Romeu e Julieta, uma entrada simétrica entre as personagens.
Faz sentido. Não tinha percebido isso, não.
Romeu e Julieta são os últimos a entrarem. Os Capuleto, os pais, são os penúltimos. Ah, uma coisa interessante também, já coloco aqui. Vocês perceberam que os servos, os criados, eles não rimam. Eles falam todos de forma direta nessa tradução que a gente tem na Pinguim.
Verdade.
Só os nobres.
Eu acho uma coisa que eu gostaria de puxar aqui pra gente discutir é que sempre quando é retratado a história de Romeu e Julieta, em algumas adaptações, não são todas, mas principalmente quando você vê adaptações que são mais pro público infantil ou juvenil, a história de Romeu e Julieta tem um estereótipo de ser uma história de amor, principalmente. Ah, o casal apaixonado, aquela paixão intensa, a lealdade que se tem no amor e como eles lutaram para tentar vencer aquele ódio que existia, a rivalidade que havia entre as duas famílias. Inclusive, isso aqui é um comentário que, enfim, tem uma música chamada Love Story, de Taylor Swift. Não sei se vocês conhecem, que ela tenta pegar...
Não.
Ela tenta pegar essa história e transformar e fazer uma releitura como se tivesse dado tudo certo. Mas essa não é a principal mensagem do livro. Pelo contrário, o que se passa e que eu acho que, assim, eu entendi do que Shakespeare queria passar para o público é justamente a questão do rancor, da rivalidade, não só da paixão, mas o que tudo à sua volta, aquela carga, a história que existia antes, fizeram com esse casal. Como o rancor ali foi superior ao amor. Não é, nem se o destaque não é apenas só o amor, o rancor, mas trata de diversos temas. A paixão em si não é o grande destaque, digamos assim, da história. É o que se passa ao redor dela, em torno. os eventos anteriores e também posteriores a esse amor que foi tão repentino e que durou poucos dias. Durou acho que uma semana, né? Menos de uma semana, eu não lembro exatamente os dias.
Nem uma semana
durou, pra você ver. E então, o que as pessoas tendem a ver como destaque da história é o amor, mas há outros aspectos que podem ser explorados já histórias que são bem mais relevantes do que em si apenas a paixão que havia entre Romeu e Julieta.
Quando o Romeu vai pra festa, é um sábado à noite. Domingo já estão casando já. Já estão apressadinhos eles.
Eu acho que ele só queria alguém realmente ali pra se apaixonar, porque não tem condições.
Com certeza. É. Pronto, bom ponto. Nesse início a gente já vê uma questão do amor, né? Hector aí, como eu disse, com muita bondade no coração, chamou essa peça de erótica. Mas é porque alguns termos e algumas questões, de forma até meio bizonha, ninguém entendeu bizonha não, de forma até meio idiota, ela vai surgir em forma de piadas. Por exemplo, já no primeiro diálogo, Sansão fala assim: meu ferro está de fora, avante, serei o teu guarda-costas. Aí Gregório: o quê? Meu vira-bostas? Aí Sansão: não viro coisa nenhuma. Gregório: temos que vir às vezes. Sansão: vamos agir nos preceitos da lei. Deixe que eles comecem a briga. Aí Gregório: vou fazer uma careta ao passar por eles, que interpreta do jeito que quiserem. Aí começa essa idiotice, né? E parece que Sansão tá falando sério e Gregório é o brincante, né? Eu até anotei aqui, Gregório é um brincante. Então, todos esses elementos, assim, ele tá com a espada pra fora, né? Ele fala: meu ferro de fora, né? Tanto que a primeira vez que Romeu vai conversar sobre a menina lá, né? O Benvolio pergunta pra ele: o que é que você tem? Tá apaixonado? Deve ter sido a flecha do Cupido. Aí ele fala: acertaste, mas a flecha do Cupido não entrou. Aí ele vai explicar o porquê. Porque a menina que ele tá apaixonada, ela quer ser casta. Então, tudo que eles estão falando ali são alegorias sexuais pra situação de Romeu. Romeu que está triste só porque a mulher quer ser casta. O que é interessante do ponto de vista da construção da psicologia desses personagens, porque é uma coisa que sempre gosto de trazer aqui no podcast, que é Shakespeare, ele retrata a psique moderna, né? Tem um autor que eu gosto muito, apesar de algumas pessoas não gostarem tanto, assim, que é o Robert R. Johnson, que era um junguiano, que escreveu um livro chamado We, que é A Psique e o Amor. E ele vai falar sobre como a psique moderna é moldada pelo amor romântico ali, trovadorista, né? Aquele amor ideal que idealiza a mulher e tal, onde um bardo, ele se apaixona por uma mulher, uma rainha, e nunca vai ter uma relação sexual. Ele promete todo o seu amor e nunca chega a realizar nada de fato em ato. Romeu não é assim. Romeu quer um ato. Apesar de aparentemente respeitar as leis divinas, afinal ele só tem relação sexual com Julieta a partir do casamento, ele ainda não era esse bardo, né? O amor romântico trovadorista ali, totalmente idealizado. Ele é mais um emocionado do que um idealizador, né? Ele não tá muito longe do que a gente poderia ver num Werther da vida. É um Werther, pô. Mesma coisa. Só que a segunda namorada correspondeu. Só a diferença foi essa. Ele só queria preencher aquele vazio com alguma coisa. E é por isso a frase do Frade, em que diz que as damas devem temer a inconstância dos homens. O Frade faz até o nosso papel ali de falar que, meu Deus do céu, o cabra tava apaixonado por um dia desse, no outro dia tá em outro, já tá se casando. Que inconstância é essa? Quando eu faço as mentorias de estudos, né? Eu falo assim pros alunos, ó. Quem faz o que quer, quando não quer, não faz. É bem óbvio, mas é aquela coisa: ah, tô com vontade, vou fazer. Beleza. Massa, se tá à vontade, vai fazer. Porém, quando você só faz quando tem vontade, quando você não tem vontade, não faz. E essa é, de fato, a inconstância. É claro que aqui eu tô trazendo um contexto de estudos, comportamento, tal, tal. Mas essa inconstância e tudo isso que a gente aplica à vida prática e ferramental, instrumental, por assim dizer, é um movimento que vem antes da nossa vontade interior, da nossa razão, também, por assim dizer. Então, essa inconstância é até o que torna Romeu o mais fraco de todos. Romeu é o menos responsável. Romeu morre tomando veneno, enquanto Julieta morre pela ponta da adaga. Existe uma diferença aí de devoção, de fato, na relação entre eles. Não é algo exatamente simétrico. Se a entrada dos personagens for simétrica, o amor de Romeu e Julieta não é tão simétrico assim. Parece que ela tem uma responsabilidade maior e uma decisão maior em tudo o que acontece.
E essa questão da inconstância também fica muito mais evidente, considerando uma figura que é muito central na obra, que é a Fortuna, né? Por quê? Porque a Fortuna, na mitologia, né, que era uma figura que acabou sendo muito cultuada na Itália, especificamente. E aí volta aquela ideia de que Shakespeare colocou essa narrativa lá para a Itália, né? Então ele traz a Fortuna, que era uma figura mitológica muito forte na cultura italiana na época, mas que representa tudo aquilo que a gente, de certa forma, já conhece das tragédias. É o destino, é a sorte, porém, ao mesmo tempo, ela também representa a inconstância. Por quê? Porque a Fortuna, na figura concreta, imagética, por assim dizer, ela tem uma roda na mão, e essa roda ela gira conforme as vontades dela. Então, nós, seres humanos, ficamos à mercê do movimento dessa roda, né? Então, aquela ideia de que o mundo gira, porém, a gente não tem controle absoluto sobre o que é que vai acontecer. Então, a Fortuna, como sendo essa figura central dentro da obra, ela também traz esse papel da inconstância que a gente vê no Romeu, né? E não só no Romeu, mas evidentemente nele, mas não só nele. A gente vê a inconstância também em certos aspectos, como, por exemplo, o início da peça ser feito, né, um certo decreto a partir do príncipe, que caso houvesse outra briga entre as duas famílias, a próxima seria paga com morte. E aí, ao final, existe essa dívida paga pela vida de Romeu e Julieta, só que, ao final disso tudo, o que é que acontece? As famílias se unem, né? Então, esse movimento de agora não é dessa forma, mas a partir de algum acontecimento específico, algo que mobiliza aquela situação, algo se torna outra coisa, também evoca essa inconstância, né? A família que era brigada, ao final fez as pazes. Os dois que eram muito jovens, que estavam buscando, né, alguém para casar, por exemplo, não, a Julieta, o Romeu estava buscando lá outra menina, a Julieta queria permanecer casta, enfim, mas no final, o que acontece? Eles casam. Então tem todo esse movimento de idas e vindas, que remete a essa ideia da roda girada pela fortuna. E no final das contas, isso remete a um aspecto muito comum também nas tragédias, principalmente, mas se a gente for trazer para tragédias gregas, talvez isso fique um pouco mais claro, que é a noção de que nós, como seres humanos, não estamos, não somos donos do nosso próprio destino, né? Então, a partir do momento que Romeu e Julieta ficam suscetíveis, por assim dizer, à vontade da fortuna, no sentido de que o destino deles já estava traçado, a gente remete a uma ideia clássica, antiga também, que é de que o homem, como um mero mortal, não é dono do seu próprio destino, né? Então é algo que fica também muito claro por algo tão simples quanto essa inconstância, né? Começa com apenas uma inconstância do Romeu, mas que a gente vê também sendo perpassado ao longo da obra e que no final das contas remete à própria estrutura de uma tragédia, né? Assim como as tragédias gregas, que evidenciavam muito bem isso, que o homem não é dono do seu próprio destino. Que as figuras mitológicas, que as figuras divinas, elas estão sempre manuseando os seres humanos como elas bem querem.
Eu acho que tem uma espécie de paralelo aí entre duas coisas que a gente pode observar sobre isso. O primeiro deles é a fortuna, como vocês falaram, e isso me remeteu à forma como a própria peça ela é construída. Existem dois momentos que eu acho muito interessante, que é sobre o planejamento que os dois personagens fazem para poder se casar. Eles fazem tudo isso de uma maneira que ninguém sabe, só a ama, poucas pessoas. Então eles meio que tentam superar as divergências que existem entre as famílias. Aí eles vão lá, planejam tudo como se fosse algo perfeito, que não houvesse nenhuma interferência externa, seja uma eventualidade, alguma tragédia, enfim. Mas eles fazem um planejamento como se esse casamento fosse dar super certo. E eles vão, consumam o casamento. Aí acontece a grande tragédia, que é a morte do primo de Julieta. Qual é o nome dele?
Teobaldo.
Acontece a morte de Teobaldo. Isso desencadeia o início de um grande infortúnio na vida de todo mundo ali. Não só do casal. E aí, quando o Romeu é exilado, acontece uma coisa interessante. Julieta vai atrás do Frade e eles planejam algo perfeito. Eles não colocaram em vista que há outros aspectos, como no caso que Hector está trazendo, da fortuna, que acabou interferindo na história e dá tudo errado. Acontece mais mortes no final de tudo e o plano não sai como eles gostariam. E aí tem uma coisa interessante sobre isso, que é tanto a fortuna atuando na vida deles, mas também a própria responsabilidade das ações que eles tomaram. E isso você pode observar até antes dos casais, né, de Romeu e Julieta, porque antes a família já havia tomado uma espécie de decisão. Eu acho que isso é um ponto que me chamou a atenção, porque essa intriga já existe há muito tempo, ninguém nem sabe como é que começou. E aí, isso meio que dá uma linha de seguimento dentro da história, porque a partir disso que tudo vai acontecer, toda a tragédia ocorre por causa dessa desavença que existia antes deles dois. Então, houve a responsabilidade aí das gerações anteriores e como as escolhas deles acabaram impactando na vida de Romeu e Julieta. E não só dele, né? Do primo de Julieta, de Paris, do amigo de Romeu. Então, muitas pessoas morreram por causa dessa questão, dessa desavença. Então, a gente vê, parece um paralelo entre as duas coisas. Tanto a fortuna atuando, destruindo os planos dos seres humanos, mas também como a própria responsabilidade que eles tiveram em tomar certas decisões. Tanto nessa intriga, como também o casamento escondido, como o plano perfeito depois para se saírem dessa situação e terem um final feliz, mas eles não contavam que as coisas poderiam dar errado. Né? Eu acho que na vida é dessa forma. A gente planeja, aí acontece algo, destrói o plano. E eu acho que Shakespeare ele coloca muito bem isso dentro da peça dele. Como nossas decisões têm impacto em nossas escolhas, mas também que há certas coisas na vida que nós não vamos controlar. Simplesmente elas vão acontecer e você que lide com isso, né?
Lide com isso, isso aí. Decisão, escolha, viu?
E tem um aspecto disso que é muito interessante também. Recentemente eu ouvi o podcast do Nova Acrópole falando sobre Romeu e Julieta, bem interessante. Não recordo exatamente o nome da professora, mas por que que eu comentei isso, né? Nesse podcast ela comenta algo bem interessante das tragédias, que é geralmente um ponto de virada de chave na narrativa. Ou seja, as tragédias costumam ter um acontecimento, algum evento que a princípio foge do controle, ali, foge da vontade daquelas pessoas ou daqueles envolvidos naquela história, mas que dessa decisão, desse acontecimento em diante, é como se fosse o point of no return, não tem como voltar mais. E um dos aspectos trágicos de uma tragédia envolve aquela percepção de que, poxa, mas se isso aqui fosse diferente, mas se isso tivesse acontecido, tudo bem, mas e essa outra coisa que não tivesse acontecido? E aí é como se a gente acumulasse vários e se isso não tivesse, se isso não tivesse acontecido, mas tinha essa outra coisa também, e aí no final das contas sempre tem algum ponto ali que a gente pode dizer que seria o ponto de virada de chave, não tem como voltar. Nesse caso, pela análise da professora do Nova Acrópole, ela comenta que foi justamente quando Romeu mata Teobaldo. Mas assim, de certa forma existiriam outras infinitas possibilidades também, depois desse acontecimento, que poderiam reverter a situação. Mas como a tragédia, como todos eles estavam submetidos a um destino, assim como nós, as coisas acabam fugindo desse controle, né? Por exemplo, o Frade ele monta o plano de enviar uma mensagem para Romeu, que tinha sido exilado, para que ele voltasse e retirasse a Julieta lá do túmulo, né, e tudo mais, e eles pudessem fugir sozinhos os dois. Mas aí o que é que acontece? O padre que foi enviado pelo Frade acaba não chegando até Romeu por conta de algum percalço que tinha tido na estrada, e aí ele não tinha chegado a tempo. Ou seja, tudo tinha um encadeamento ali de acontecimentos, mas que primeiro era um prazo muito curto, foram 4 ou 5 dias, né, a narrativa toda. E segundo que por pequenos detalhes as coisas não funcionaram como deveriam, entre aspas, né, como eles gostariam. Mas isso faz parte da tragédia também, saber que não seria um ponto só que haveria uma grande mudança na narrativa, também dá uma certa tranquilidade de olhar para as coisas da narrativa e enxergar que, poxa, mas também existiam decisões ali, também existia uma responsabilidade. Romeu não queria matar Teobaldo, mas ele matou. Afinal, ele estava com a espada lá, ele brigou e ele matou, não foi não? Então, a gente consegue ponderar esses vários pontos também.
O cabo tava com a espada na mão, acho que ia fazer o quê,
tá,
né?
A espada tá fora, pô, avante.
É, mas interessante, quase que eu não esquecia, são danos irreparáveis, né? Depois de certo momento, não tem como mais voltar atrás. Mas, assim que você começou a falar sobre a fortuna, Hector, eu lembrei dessa minha fala agora sobre a vontade. Não tinha nem planejado falar sobre isso, mas pensando faz muito sentido. É, Vivi falou, vontade e responsabilidade. Me parece, na verdade, que o que eles chamam de fortuna é a junção dessas duas coisas. Uma certa aleatoriedade ou uma certa divindade que estaria agindo junto com as paixões. Por isso que a frase mais famosa da obra, que a gente não citou na entrada, né, na abertura, que é amores violentos têm finais violentos, não é? O amor violento não foi só o amor de Julieta e Romeu. O amor violento, a paixão violenta, melhor dizendo, é tudo aquilo. Toda aquela briga entre os criados, toda a guerra entre os primos, tudo o que eles faziam. A paixão entre Romeu e Julieta só foi mais uma variação de amor violento. No caso, o amor violento deles foram intensidade, né? Eles se amaram muito forte e esse amor e intensidade ajudou. Foi mais um dos passos da tragédia que aconteceu. Mas todos eles são violentos em suas paixões. Então, a fortuna, nesse sentido, também é o ímpeto de Romeu matar Teobaldo. Também é o ímpeto de Romeu desesperado e se casar com Julieta em um dia. Também a violência entre todos eles, né? Toda essa carga genética, essa herança genética de ódio que é passado entre eles. Quando vocês falavam, eu não pude pensar no comentário que o Olavo faz sobre como existem antepassados que se impõem sobre nós. Ele até fala assim, uma relação sexual, pensando que boa parte da narrativa é sobre sexualidade também, toda relação sexual contém em si um certo tom de sagrado, porque é como se você estivesse passando para frente toda a geração. Inúmeros antepassados estão ali, junto com você, para passar para frente aqueles genes, aquela herança, seja essa herança simbólica, seja fisiológica, seja emocional e assim por diante. Existe uma coisa ali de que você está movimentando a história. Os materialistas podem pensar assim. Há na relação, seja sexual ou amorosa, um movimento histórico, onde você mantém e envia, por assim dizer, os mesmos impulsos do passado. Se você não tem filho, você não passa pra frente nada. Você não passa pra frente essa violência. Aliás, é justamente isso que acontece ao final da obra. Eles são velhos. Eles não vão ter mais filhos. Eles não têm como mais passar essa violência pra frente. O ciclo da violência acabou com a morte de Romeu e Julieta. O que me lembra outro ponto que gostaria de analisar aqui com vocês e discutir. Sobre como essa obra ela pode ser simbólica em outros aspectos também. Uma primeira coisa que se pensa, que eu penso, na verdade, ao ler Romeu e Julieta novamente agora, depois de muitos anos, é diretamente em René Girard sobre o bode expiatório, né? Romeu e Julieta são bodes expiatórios de uma relação familiar ali que está em violência e que está em conflito há vários anos. Lembrando que desde Aristóteles é posto que em toda narrativa o bode expiatório são as personagens com menor poder relativo dentro da narrativa. Como assim menor poder relativo? Se a narrativa for política, ele tem menor poder relativo. Jesus Cristo é um bode expiatório em sua narrativa. Ele tem pouco poder político, mas ele tem todo o poder, né? Então, apesar dele ser o mais fraco ali na situação, ele tem um poder que ninguém tem. Romeu e Julieta, eles não tinham poder de decidir o que as famílias podiam decidir. Se pudessem, eles não teriam fugido, casado, escondidos. Entende? Mas eles tinham um poder que ninguém tinha, que era de impedir que a violência acontecesse. Pensando nisso, não invoco apenas o bode expiatório de René Girard, mas também um comentário que o Byung-Chul Han vai fazer na sua Topologia da Violência, em que ele vai trazer também René Girard, aliás, ele cita René Girard, mas também traz algumas reflexões históricas sobre como a violência ela era tratada nas épocas passadas. Lembrando que o intuito do Byung-Chul Han aí é falar sobre a violência hoje em dia, que é outra coisa, ele vai falar sobre depressão, enfim, mas nos atentemos a esse recorte histórico. Ele vai trazer algumas fontes e referências que vão falar sobre uma certa contra-violência. Por exemplo, os vikings, ele não fala dos vikings, mas lembrei logo dos vikings, eles tinham jogos de guerra e matanças para que evitasse que houvesse mais violência. Quem assistiu Vikings sabe que tem alguns rituais assim, de que entrega-se corpos, pessoas, para que não haja violência, para que a ira dos deuses não caia sobre eles. Eu não sei se alguém que está ouvindo vocês aqui assistiram o primeiro episódio de Deuses Americanos, que os vikings vão lá para os Estados Unidos e aí eles entram em guerra para que Odin fique mais calmo e eles voltem para casa. Agora, voltando ao plano histórico e não só séries e ficções, o Byung-Chul Han vai trazer um exemplo dos maias, que eles lutavam, faziam jogos de guerra para expurgar toda a violência. Ele chamava isso de contra-violência. Matar um para salvar mil. Eu sei que é uma lógica muito utilitarista, mas é a lógica ritualística da contra-violência. Aliás, matar um para salvar mil é a frase dos assassinos de Assassin's Creed, para quem jogou aí. E aí, por exemplo, eles faziam um jogo de guerra, matava, acabou a violência. Percebam que esse é o mesmo ímpeto, ou a mesma ideia que o príncipe tem ao falar: ó, já teve 3 brigas iniciadas pelos Montequios e 3 brigas iniciadas pelos Capuletos. A sétima vai terminar em morte. A morte que ele dizia ali era uma morte de contra-violência. Ele iria enforcar alguém ali para que a violência acabasse. E acaba que isso acontece, mas não do jeito que eles esperavam. A contra-violência surge agora, voltando ao René Girard, como um bode expiatório, um bode que quebra e que desconstrói todos os laços de ódio daquela família. E mais uma vez, eles não só quebram por conta de uma paz que eles decidiram ter, mas sim porque eles não terão mais descendentes. Afinal, se Romeu e Julieta se casassem e mantessem em paz a família, provavelmente a carga de ódio dos seus antepassados, mesmo que simbolicamente, iria continuar. Aliás, eu sei que é muita viagem, mas eu pensaria até o seguinte: se Romeu e Julieta se casassem, pô, não ia ser feliz não. Pelo jeito que Romeu é inconstante, ia acontecer alguma coisa. Como é que tu falou? Tem muita coisa pra acontecer. Ia acontecer. Porque a fortuna também é ímpeto. É o ímpeto deles. Lembrando aí da tempestade de ímpeto dos românticos alemães. Então, é isso, né? A violência, ela perpassa por gerações. E no caso de Romeu e Julieta, eles quebraram as gerações.
Meu amigo, aí você deu um insight, viu? 3 mortes... Não, 3 brigas dos Capuletos, 3 brigas dos Montec. O sétimo selo é Romeu e Julieta, pô. A sétima é a revelação, é a própria morte concretizada. Muito bom. Mas só pra gente acumular referências e ter 15 referências dentro de um período de 1 minuto, isso me lembrou do filme O Diabo de Cada Dia, da Netflix, que ele vai tratar exatamente sobre aspecto da violência perpassada de geração em geração. Tem um rapaz novinho lá, criança ainda. E aí tem o pai que ensina ele a como lidar com os problemas da vida. E ele vai lá e ensina o filho a como ir no bar e bater naquela pessoa que falou mal da esposa dele. E volta pra casa como se nada tivesse acontecido. E mais, como se ele estivesse fazendo o que é correto, o que é mais digno pra um homem fazer. E aí o que é que acontece no final? No final não, né? Ao longo do tempo, aquela criança cresce com essa noção de justiça na mente, né? Então, tendo a concordar que mesmo Romeu e Julieta casados, com a suposta aceitação das duas famílias, algo iria acontecer, porque existe uma violência que é geracional, que está sendo passada ali, né? De forma tradicional, de família a família, de geração em geração. E não seriam eles dois, por apenas vontade própria, volição, que iriam encerrar esse ciclo. Tanto que, para encerrar, eles precisaram cortar a linha de descendentes, como você falou, Joss.
Aliás, em um final de O Diabo de Cada Dia, como é que acaba? Spoiler. Mata todo mundo.
Todo mundo, é uma tragédia, do mesmo jeito.
Não tem mais violência.
Todo mundo morre porque alguém aprendeu que bater...
Não tem mais violência.
Violentar era o certo. E antes disso, alguém ensinou
exatamente
que isso era certo.
Todo mundo
antes
morre no final.
Ensinar, alguém foi e ensinou quem ensinou. Enfim.
Aliás, eu tava vendo esse vídeo que falava sobre essa questão das gerações e depois eu fui rever O Diabo de Cada Dia. Ótima referência. E ainda ouvi no final como nossos
pronto.
Pais.
Muito bom. 50 mil referências no mesmo episódio. Segurem, ouvintes.
Pra quem não sabe, Como Nossos Pais.
Belchior. Minha dor é perceber.
Minha dor é perceber que apesar de tudo que fizemos, nós somos os mesmos.
Como os nossos pais.
E vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Exatamente. Exatamente. O ódio se mantém, a menos que isso seja expurgado, espiado, melhor dizer.
E essa noção dos jogos de guerra que você trouxe dos mares, é muito interessante pensar nisso, porque não eram só os maias, né? Foi a referência que você utilizou, mas recentemente eu estava vendo um documentário sobre como que eram feitos os rituais de casamento em diferentes tribos e tal. E aí, uma das tribos que mostrou, eles demonstravam lá no documentário como que eram feitos os rituais para que os homens fossem provados, e aí desse teste, dessa imitação de uma guerra, que fossem realmente os homens mais capazes, mais fortes, enfim, fossem selecionados lá pelas mulheres. Então, tem essa questão mesmo de a gente precisa de um espaço onde a violência é permitida de forma liberada, por assim dizer, para que essa violência ela não perpasse os outros lugares, meio que como uma água assim infiltrando escape em outros espaços assim que não deveria penetrar. Então tem essa questão mesmo. E aí os jogos de violência, os jogos de guerra, quer dizer, todos esses espaços de violência meio que servem para essa, psicanaliticamente falando, essa catarse dos afetos.
O esporte hoje em dia serve muito. Exato. Como isso, né? Também. Porque tu acha que o pessoal vai pro Twitter ver o pessoal brigando ou assiste o UFC? É pra extravasar o
ódio. É mais um filme aí, O Expurgo. Noite de crime. Não é
de crime.
Não é recomendação, tá? É só uma referência.
Não. Pra dar mais uma referência, isso tu falou sobre casamento, só me lembrou do... Como é que é, hein? Do José Alencar. Macunaíma, não. O Birajara. Que é a história do cara lá tentando ganhar o nome, depois pra se casar tem que fazer tudo a aprovação, né? Aprovação é uma parte importante. Aliás, Romeu não provou nada pro... pelo amor de Julieta.
Pois é, caro ouvinte, perceba que o nosso podcast é um grande compilado de inclusives e aliás. Mais uma vez, essa frase é... Podcast é um compilado, inclusive, e aliás.
Vamos parar com o ciclo agora, né?
Vamos quebrar o ciclo. Alguém tem que morrer.
É por isso que a história tem que ser assim, né? É só... Não vou desenvolver nada não, é só pra vocês, né? Desse e se é que a gente fica pensando. Se eles não tivessem morrido, ia continuar a mesma coisa, sabe? A morte deles serviu pra selar tanto a discórdia quanto também trazer a paz pra comunidade, porque me parece que também o pessoal vivia meio tenso, né? Eles não eram famílias da realeza, sim, e tudo mais, só que eram famílias importantes da cidade. Parece que todo mundo... Já conheci a rixa que havia entre as famílias, então todo mundo fica meio assim, tenso. Tem duas coisas interessantes. Tem uma no prólogo e uma no final. Que ele fala sobre essa questão da desavença, porque, assim, tudo gira em torno disso, né? Que ele fala das vísceras fatais, da inimizade dura, ao mundo vem um par de amantes destitosos, que ao preço de sua vida, em várias desventuras, põe fim à longa guerra e aos lances rancorosos. O fardo desse amor, marcado pela morte, a fúria dos seus pais e os ódios mais extremos, e a paz que decretou a dolorosa sorte. Então, e aí no final, o príncipe vai falar algo parecido. Ele vai falar assim, uma sortuna paz desperta e amanhece. traz essa questão de que com a morte deles veio um tempo de paz. Mesmo diante de uma tragédia tão grande, houve momentos para renascer a reconciliação, a paz na comunidade. Então, eu achei uma coisa interessante, porque se isso não tivesse acontecido, as mortes e tudo mais, e a morte deles, principalmente, de Romeu e Julieta, porque você vê que o primo de Julieta morre e nada acontece. Continua-se a mesma
Nada
coisa, a
acontece.
mesma rixa, o mesmo ódio. Piora, na verdade, né? Porque fica aquele negócio de, tipo, ele fez isso, então vou me vingar. De um certo sentimento de vingança. Mas quando Romeu e Julieta morrem, que eram os filhos, eram as figuras, assim, de herança principais que dariam continuidade às famílias, então morre também o rancor, o ódio, tudo que existia, que eles, eu acho que nem sabiam por que que isso existia, findado ali, junto com a morte deles. Interessante isso.
Engraçado, eu tava lendo esses dias o Mapa do Significado de Hector, que tá aqui há mais de 2 anos. Aí agora eu peguei pra tentar estudar, pra entregar ele próximo ano, se tudo der certo. E aí ele começa falando sobre a questão do caos e a ordem, né? E aí o Jordan Peterson gosta muito de usar estruturas mitológicas para isso. E ele fala sobre o feminino como a grande mãe criadora, o masculino como a ordem, e como novas ordens e novos equilíbrios só são alcançados a partir do filho, que é o intercessor. O filho que reorganiza essa relação entre criação e ordenação. E a gente tem uma narrativa aqui também de filhos, né? Os filhos que intercedem, por assim dizer, em nome da paz, do novo equilíbrio. E o caos vai voltar mais uma vez, e quando o caos volta mais uma vez, uma nova ordem tem que ser instaurada pela relação intercessora do filho, que é uma renovação, mas que também ele é esse bode expiatório, né? E é engraçado como isso está em todo canto. Em toda relação tem que ter um bode expiatório. Se você briga com uma pessoa, se é casado e você briga, alguém tem que ceder. Se você tá na família, enfim, e briga, alguém tem que ceder. No trabalho, em qualquer relação, alguém tem que ceder. E nem sempre que quem vai ceder é quem tá errado, não. Nem sempre quem vai ceder é quem é o causador da violência. E sendo até justo com as famílias, talvez nem eles mesmos saibam por que eles são tão violentos uns com os outros. É só a cultura que perpassa e que é receber de herança de geração por geração.
Só para ressaltar esse aspecto dos filhos que você trouxe, Viviane, isso é muito importante poder a gente perceber, porque no final, depois da morte dos dois, cada uma das famílias promete construir uma estátua de cada um deles, né? Utilizando metais preciosos, se eu não me engano. Ah, tal família vai fazer uma estátua de Romeu, não sei se é em ouro, em prata, enfim, mas eles criam essa promessa entre eles de que eles vão selar a paz a partir dessas estátuas. E no final das contas, o plano do Frade, entre aspas, acabou dando certo, né? Porque ele juntou os dois, ele casou Romeu e Julieta, na expectativa que o amor deles dois pudesse unir as famílias novamente. E o amor deles
Caramba.
uniu as famílias.
De uma forma bem trágica.
Mas uniu, é isso aí.
Ele tava
E
certo,
no final
de um jeito
das
ou
contas.
de
Ah,
outro.
lembrei. E no final das contas, isso se refere assim, se a gente levar para religiosidade cristã, por exemplo, aquele velho ditadozinho que não é 100% verdadeiro, né? Mas enfim, a gente pode entender de várias formas, de que Deus escreve em linhas tortas. Então a gente, no final das contas, nunca sabe o que
Sim.
é. Nesse caso aqui, a sorte tinha, podemos dizer, a fortuna, a sorte, tinha um intuito. No final das contas, né? A roda ia girar e ao final daquilo tudo ia ter um resultado, né? Que acabou sendo a união das famílias. A custo de quê? A gente viu que foi a custo da vida dos dois. Mas, novamente, é como se a fortuna escrevesse ou girasse a roda de formas que a gente não entende. Nós, como meros mortais, novamente esse aspecto da tragédia, nós, como mortais, não vamos entender, né?
E ao final eles se tornam mártires, né?
Sim.
Para se dizer, mártires que são lembrados em estátuas, como
Exato.
você me falou. E olha só que legal, o símbolo fica para lembrança. Enquanto houver símbolo, haverá lembrança. Um dia, as gerações futuras dessas famílias, não é essa família que não vai ter uma geração, mas todos os primos ali que ficaram, eles vão esquecer isso. E quando eles esquecerem, tudo vai começar de novo. E um novo ciclo vai ter que ser reiniciado, e um novo expurgo vai ter que ser feito. Então é isso, caminhantes. Esse foi mais um episódio do podcast do Caminho Guermantes. Hoje conversamos sobre Romeu, Julieta e o seu sacrifício. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.